Senhores deputados, vamos dar início à nossa audição de hoje, a audição da Associação Nacional de Freguesias no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 37 do Governo, Orçamento do Estado para 2026, uma audição que contará com a copresidência da 13ª Comissão. Desde já cumprimento o meu colega Presidente, o deputado Almir Moreira. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Jorge Veloso, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Amador, e também o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Luís Newton. Esta audição irá iniciar-se por uma intervenção inicial de 10 minutos. Sr. Presidente do Conselho Diretivo, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão do Orçamento e Administração Pública, senhoras deputadas, senhores deputados, e iria começar a minha intervenção lembrando que, em termos de transferência de património edificado e entrando já no orçamento, mais uma vez as freguesias ficam excluídas da possibilidade de transferência de património edificado, apesar de termos vindo a afirmar há pelo menos 4 anos da nossa disponibilidade para tal. Na retenção de montantes nas dotações, transferências e reforço orçamental, no que respeita a débitos e autarquias locais, mantém-se a regra segundo a qual as referidas transferências, salvaguardando o regime especial previsto no Código das Expropriações, só podem ser retidas nos termos previstos da Lei nº 73 de 2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. A previsão de uma retenção de 20% das transferências a realizar para as freguesias é manifestamente penalizador para os seus orçamentos, já de si, em muitos casos, insuficientes face aos encargos a suportar. Nos encargos com contratos de aquisição de serviços, a que se refere o artigo 15º, face à previsão em 2026, os encargos globais pagos com contratos de aquisição de serviços não podem ultrapassar os encargos globais pagos em 2025, acrescidos de 1,75. Verifica-se uma diminuição da indicada percentagem de atualização dos encargos, a qual havia sido em 2025 de 2,75. Deverá ser alterada a redação da norma em apreço, no sentido de ficar claro e objetiva a não aplicação às autarquias locais do disposto no número 1 a número 4 do normativo. No artigo 16º, Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria, a ANAFRE defende que, nos termos e para os efeitos da aplicação das regras do ajuste direto simplificado, se deverá ter em conta o valor de 10 mil euros para a aquisição de bens e serviços e de 15 mil euros para as empreitadas. Defende ainda que, no âmbito de ajuste direto, regime geral, os valores a ter em linha de conta deverão ser de 30 mil euros para a aquisição de bens e serviços e de 45 mil euros para as empreitadas. Setor público e administrativo, neste sentido, seria relevante equacionar o reforço dos apoios e incentivos que permitam às freguesias ultrapassar tais dificuldades, bem como a cabal e adequado exercício das suas competências. Por outro lado, e como inúmeras vezes tem reclamado como imprescindível, seria igualmente relevante uma previsão legal que estabelecesse a criação de um regime legal específico e simplificado no recrutamento de trabalhadores para as autarquias locais e que tornasse célere e menos oneroso o procedimento concursal de seleção, tendo em conta que a portaria em vigor regula, na sua essência, os procedimentos da Administração Central. Em programas específicos de mobilidade e outros instrumentos de gestão, a ANAFRE entende que esta norma não deve ser aplicada às freguesias, porquanto o mapa de pessoal destas é tão exíguo que a manutenção de mobilidade, nomeadamente no âmbito da Administração Central, pode vir a prejudicar a resposta de serviço público que é prestada por estas autarquias. Uma vez mais, na vinculação dos trabalhadores contratados a termo colocado nas autarquias locais, constata-se, porém, de forma positiva que este normativo, ao contrário de ocorridos nas anteriores leis orçamentais, não se limita a fazer uma remissão genérica para a referenciada lei quanto às situações abrangidas e ao procedimento a adotar nestas situações, criando ela própria um procedimento específico para o efeito, à semelhança do que se verificou em 2017 com a lei que veio permitir a disciplinar a regularização dos vínculos precários. Urge, por isso, disponibilizar meios financeiros adequados e bastantes que permitam à administração autárquica, no caso às freguesias, em particular as de menor dimensão, suportar tão significativo e incomportável aumento de encargos. No âmbito das finanças locais e na participação das autarquias locais nos impostos de Estado, o número 5 do preceito fixa em 406.752.000 o montante global da subvenção geral para as freguesias, do qual resulta um acréscimo de apenas 10.147.000 euros, face ao montante global da subvenção fixado na Lei do Orçamento de Estado em vigor, que foi de 396.604.000 euros. Trata-se de um aumento muito inferior aos aumentos do valor da subvenção registado nos anos anteriores. O valor fixado a título de subvenção geral para as freguesias afigura-se como manifestamente insuficiente e inaceitável face ao significativo aumento dos encargos a suportar e ao seu previsível agravamento no ano 2026, como sejam os custos inerentes às despesas com a gestão de recursos humanos, bem como todos os encargos inerentes ao cabal exercício das competências conferidas por lei. Nota-se também que nos termos agora definidos no número 9 do preceito, a distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias assegura um crescimento nominal mínimo de 2% face ao valor do ano anterior, constante as colunas 1 e 2 do mapa 13. Quando na lei orçamental em vigor o referido crescimento foi de 5%. Temos aqui um decréscimo de 3%. O número 9 define como crescimento mínimo a taxa de 2% em relação às verbas do ano anterior, contudo o crescimento em 2025 foi, como foi dito, de 5%. Resulta que o adicional apresenta também valores muito diferentes para as diversas freguesias pelo facto de conter dois cálculos distintos. O primeiro é a salvaguarda do crescimento dos 2% e o segundo é a distribuição do efetivo excedente. Na remuneração dos presidentes de juntas de freguesia, esta norma fixa em 41.020.363 o valor afeta ao pagamento da remuneração e demais encargos dos presidentes de juntas de freguesia que tenham optado pelo regime de permanência a tempo inteiro ou a meio tempo. Por referência à Lei do Orçamento de Estado 2025, registra-se com manifesta surpresa a ausência de previsão de qualquer aumento. Com efeito, o montante consta da Lei do Orçamento de Estado 2025 é exatamente o mesmo, de 41.020.363. Ou seja, a proposta sob apreciação não só não prevê qualquer aumento do montante destinado ao pagamento de remunerações de eleitos locais de freguesia, como não considerou sequer o facto da desagregação de freguesias ter dado origem ao maior número de freguesias e, consequentemente, de eleitos locais, o que parece evidenciar um manifesto lapso ou uma patente desvalorização do trabalho dos autarcas de freguesia. Sobre transferência para as freguesias de Lisboa, este preceito fixa, o artigo 87, fixa em 87.058.430 o montante global a transferir para as freguesias de Lisboa, registrando-se assim um aumento de 1.970.000 euros em relação ao ano 2025. Valor este muito inferior ao aumento registado no ano 2025, que foi de 3.700.000 euros. Este valor é manifestamente insuficiente para assegurar o exercício de todas as competências que àquelas se encontram conferidas e aos encargos com pessoal. No Fundo de Financiamento, Descentralização e Transferências Financeiras ao abrigo de descentralização e delegação de competências, o aumento registado nos valores transferidos nas diversas áreas indicado é diminuto, por referência aos valores afetados na Lei do Orçamento de Estado do ano em curso. Na transferência de recursos municípios para as freguesias, não se registra qualquer alteração em relação ao fixado no artigo 141 da Lei do Orçamento de Estado de 2025. No entanto, no que diz respeito ao ano 2026, as novas freguesias publicadas no Diploma da Lei nº 25-2025, de 13 de março, bem como as respectivas uniões de freguesia, que vão sofrer alterações, não constam do referido mapa. O artigo 106, aumento de margem de endividamento, é só dizer que este aumenta para 40% a margem de endividamento dos municípios, nenhuma previsão em idêntico sentido é feita em relação às freguesias, as quais, repita-se, continuam circunscritas à previsão normativa constante do artigo 55 da Lei nº 73. O artigo 115 da Lojas de Cidadão, este orçamento prevê, uma vez mais, um montante de 8.500.000 euros, um valor exatamente igual ao previsto no orçamento de 2025, mas unicamente esta norma prevê as transferências para os municípios. Sublinhe-se na proposta de lei, continuamos a não entender qualquer menção, previsão da transferência para as freguesias no que concerne à sua atuação no âmbito do espaço cidadão. Apesar da Lei nº 50/2018 consignar a descentralização das competências de instalação e gestão do espaço cidadão da Administração Central para as freguesias, e muitas o terem feito já desde 2019. O apoio financeiro às freguesias no âmbito do exercício desta competência tem sido sistematicamente abordado e reclamado pelas mesmas, atendendo aos investimentos a realizar e ao facto dos protocolos a celebrar para o efeito com a AMA, apenas preverem um diminuto de apoio na área da formação dos trabalhadores a afetar estes espaços. Na preferência de venda de imóveis a autarquias locais, continuamos a ter um normativo que determina na sua epígrafe e de um modo genérico e a preferência de bens de imóveis penhorados no âmbito do processo de execução fiscal às autarquias locais. No entanto, as freguesias, fazendo parte das autarquias locais, neste artigo não se faz qualquer referência às freguesias, sendo certo que tal direito deverá ser atribuído com respeito pelo princípio da igualdade. Como conclusão, como conclusão, a ANAF tem proposto sistematicamente, eu não posso deixar de aqui vincar estas situações, tem proposto o aumento do Fundo de Financiamento de Freguesias de 2,5% para 3% daquilo que são as receitas da cobrança de impostos pelo Estado. Havendo ainda a hipótese de um crescimento de 0,5 pontos percentuais anualmente, para fazer 5% sobre a receita dos impostos recolhidos pelo Estado. O que nos é apresentado no Fundo de Financiamento de Freguesia tem um crescimento de 2,56, o que desde logo é insuficiente para os encargos com aumento, ainda que justo, dos salários dos trabalhadores, aquisição de matérias-primas, combustíveis, etc. Os orçamentos de Estado nos últimos anos previram e bem aumentos salariais para os trabalhadores da administração pública. No entanto, esta política dos últimos governos implica um aumento relevante de despesa com pessoal nas autarquias locais, sem que as freguesias tenham a justa compensação em sede do Orçamento de Estado. A ANAF, no Orçamento de Estado de 2025, congratulou-se com a possibilidade das freguesias serem consideradas elegíveis para a apresentação de candidaturas ao PT 2030, tendo considerado muito importante que sejam alteradas as condições de acesso ao crédito, que possibilitem a liquidação dos empréstimos até o final do mandato, proposta que consideramos de grande importância para as freguesias. A verdade é que até o dia de hoje nada sabemos quanto ao acesso ao PT 2030. Lamentamos que desde o dia 7 de maio de 2024, quando recebidos pelo seu Ministro da Coesão Territorial, não tenha chegado qualquer informação à ANAF até o dia de hoje que possibilitasse a abertura de avisos para candidaturas ao PT 2030. A ANAF entende que só por esquecimento este processo não esteja resolvido. Eu vou terminar. No espaço cidadão, a ANAF propõe um aumento de 50% sobre as taxas cobradas. A ANAF propõe a isenção do IVA para a atividade desenvolvida pelas freguesias. Lembramos a aquisição de veículos elétricos pelas freguesias com o IVA a 23%, que nos parece um paradoxo. A ANAF propõe ainda que a taxa de IMI urbano seja aumentada de 1% para 3%. Todos os contributos apresentados, nomeadamente antecipadamente pela ANAF, não têm respaldo na presente proposta do Orçamento de Estado 2026, pelo que entende a ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, que a proposta de lei número 37.17.1 não colhe a nossa posição favorável.
Muito obrigado. Passamos então à nossa primeira ronda. Começamos pelo PSD, pelo Grupo Parlamentar do PSD. A senhora deputada Dulcineia Catarina Moura tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e cumprimento também o Sr. Presidente da 13ª Comissão. E cumprimento com estima os senhores que hoje aqui se encontram em representação da Associação Nacional de Freguesias, essencialmente pelo papel preponderante que esta entidade assume na valorização daquilo que é o expoente máximo do poder local, da democracia, do poder do diálogo e da proximidade. Sr. Presidente Jorge Veloso, a ANAF, no seu relatório de apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026, reconhece o esforço de continuidade e estabilidade do Governo, mas considera que o Orçamento de Estado fica aquém das expectativas das freguesias. Queremos ser inquestionável que o atual Governo tem demonstrado coerência, estabilidade e sentido de responsabilidade na relação com o poder local. Ora, o Grupo Parlamentar do PSD, da sua análise à proposta de lei, entende que garante o cumprimento cabal da Lei das Finanças Locais, a continuidade do financiamento das freguesias, o reforço gradual da descentralização, o apoio técnico e administrativo estável e a valorização do trabalho autárquico num quadro de equilíbrio das contas públicas. Sobre o Fundo de Financiamento de Freguesias, entendemos, pelo parecer que foi partilhado, que o Governo cumpre a lei na sua proposta de Orçamento de Estado para 2026. Há um desfasamento face à proposta da ANAF, uma vez que não foi alterada a percentagem de participação nos impostos por parte das freguesias. No entanto, podemos verificar que no Orçamento de Estado de 2026 há um acréscimo de 2,6% comparativamente ao Orçamento de Estado de 2025, sendo que se assegura um crescimento nominal mínimo, já hoje referido pelo Sr. Presidente, de 2% face ao ano anterior, considerando o Fundo de Financiamento das Freguesias e a redistribuição do excedente. Naturalmente que estranhamos, com total respeito democrático, o parecer não favorável que a ANAF emite. Mais estranhamos as declarações proferidas pelo Sr. Presidente Tafra, dizendo que, e cito, este é o pior orçamento dos últimos 5 anos. Fim de citação. Sendo que a distribuição do excedente da receita foi, ao que sabemos, feita em articulação com o Governo e houve o cumprimento cabal, repito, da Lei das Finanças Locais. Parecem-nos mesmo incompreensíveis tais declarações. Sr. Presidente, com toda a estima que sabe que lhe tenho, desejava-lhe um fim de mandato na ANAFR mais consensual, mais apaziguador, mais dialogante e menos crispado. Mas também é certo que acompanhamos a preocupação da ANAFR no seu propósito de crescimento das freguesias para garantir a sua autonomia financeira. E acompanhamos que a Lei das Finanças Locais tem de ser revista, revisitada, para que venha a possibilitar uma distribuição dos impostos mais justa. E compreendemos a crítica que a ANAFR faz relativamente ao Fundo de Financiamento da Descentralização, considerando que a sua aplicação continua muito presa e demasiado centrada nos municípios sem adaptação à escala das freguesias. Sob a proposta de lei do Orçamento de Estado, consideramos pertinente realçar o aumento da subvenção geral para as freguesias, que em comparação com o ano anterior registra um acréscimo de cerca de 10,1 milhões de euros. Este reforço resulta ainda assim da prudência orçamental decorrente da evolução da receita do Estado. Antes de colocar algumas questões, antecipo-me a informar Vossas Excelências acerca das propostas de alteração que o Grupo Parlamentar do PSD fez questão de submeter e para os quais atendemos e queremos acreditar que correspondemos às aspirações da própria ANAF. E refiro-me concretamente ao artigo 6º, onde no seu número 1 e no número 5 passa a figurar na redação as freguesias. Também no artigo 134, onde procedemos de forma similar na redação dos números 1, 2 e 4. Também apresentámos uma proposta para a atualização do mapa 13 de transferências, para que passem a figurar todas as freguesias, todas as designações de freguesias, contemplando as ora desagregadas. Registamos ainda a aprovação do projeto de lei número 286 do Grupo Parlamentar do PSD de alteração à Lei 25A, que permitiu corresponder a algumas preocupações relacionadas com os pagamentos dos trabalhadores das autarquias locais. Senhor Presidente da ANAFR, a proposta de isenção do IVA que apresentam é relevante, mas envolve impacto fiscal direto. Está a ANAFR disponível para trabalhar com o Governo em soluções compensatórias e equilibradas, evitando perda da receita tributária? Não sente a ANAFR que com este Orçamento 2026 há uma melhoria na diminuição das assimetrias resultantes da redistribuição do adicional? Prezados senhores, o Grupo Parlamentar do PSD entende que as freguesias merecem hoje e sempre a consideração e o apoio parlamentar do Governo. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD está, como sempre esteve, do lado do poder local e concretamente do lado das freguesias. Desejamos a prossecução de um bom trabalho, sempre sustentado na cooperação, no diálogo, no bom senso e na procura do bem comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente da ANAFR para responder. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Moura, a quem cumprimento, bem como aos seus colegas de bancada. Claro que quem está deste lado tem sempre uma imagem diferente da vossa. É normal, é factual. E porquê é que eu digo que é o pior orçamento dos últimos 5 anos? Eu baseio-me nos factos. E se em 2023 nós tivemos um aumento de 5,89% de todas as receitas, se em 2024 tivemos 19,17%, se em 2025 tivemos 13,50%, e em 2026 vamos ter 2,5%. Isto é factual, são os números, estão no quadro que enviámos. Isto reflete, com certeza, e é a opinião também dos meus colegas, uma perda de receitas para as freguesias. Ponto. Tem perda de receitas. Eu agradeço que não venhas para aqui comentar nada comigo. Portanto, destes 4 orçamentos... falei nos últimos 4 anos, é efetivamente aquele que tem algumas questões relacionadas com perda de financiamento das freguesias. Eu aceito que diga, e todos nós aceitamos e verificamos isso, houve o cumprimento da Lei das Finanças Locais. Mas nós andamos há 4 anos a tentar, se não se fizesse a revisão da Lei das Finanças Locais. Já houve tempo para fazer, mas não aconteceu. Agora dizem-nos que será para 2026, para entrar no Orçamento de Estado 2027, a revisão da Lei das Finanças Locais, que, com certeza, nessa altura, beneficiará, não tenho dúvidas, aquilo que é o financiamento, ao Fundo de Financiamento das Freguesias. Também deve compreender que a nossa proposta que fizemos, e fizemos chegar a todos os partidos, a nossa proposta que fizemos está longe daquilo que nos foi apresentado. Longe, num bom sentido para nós, está longe do que nos foi apresentado. Entendendo que há aqui algumas situações de melhoria, como falou no artigo 6º, também no mapa 13, situações das freguesias agregadas que não constavam no mapa, tudo isso tem a sua importância. Como seja também a Lei 35, a alteração da Lei 25 e a criação da Lei 35, foi aprovada na terça-feira, eu espero é que, e digo isso com franqueza, com todo o respeito, espero que vá a tempo. Espero que vá a tempo. Porque todos nós sabemos que as uniões de freguesia que desagregaram, ou as freguesias desagregadas, têm urgência em que o valor que estava previsto ser transferido para as uniões de freguesia até final de outubro, há tempo para ser distribuído para as freguesias desagregadas. Temos algum receio nesse sentido, porque o mês termina amanhã. Mas pronto, eu fico a aguardar e aguardo com expectativa positiva que seja possível esta situação ser resolvida. A questão do adicional que falou, Sr. Deputado, é a questão que o ano passado, no último Orçamento de Estado, houve algumas alterações em relação à distribuição do adicional. E a ANAF, sei que fez esse trabalho no sentido deste ano ser reformulado. Foi reformulado. Mesmo assim, nós temos aqui algumas questões que nos estão a ser apresentadas neste momento, que depois faremos chegar para que, se for possível, no âmbito da especialidade, ainda possamos corrigir algo que, relacionado com esta redistribuição do adicional. Sobre a questão do IVA, nós teimamos neste aspecto porque entendemos que as freguesias são muito prejudicadas no pagamento, no valor que têm para pagar de IVA. Há freguesias cujo pagamento do IVA é superior àquilo que recebem de fundo de financiamento de freguesias. Isto foi-nos apresentado em Congresso, na Figueira da Foz, e nós viemos depois a constatar que tal que tal é verdade. Portanto, esta questão do IVA, pelo menos que haja aqui algumas regras de exceção, tal qual como se fazem para as IPSS, por exemplo. Porque nós tudo o que adquirimos é a 23% de IVA, sem hipótese de ir buscar o que é que seja. Não temos hipótese de retorno de nada, zero. Falta aqui ainda uma questão que a senhora deputada não me respondeu, é normal, e tem a ver mas é normal esta situação, com a questão do crescimento da receita do IMI urbano para as freguesias. Nós temos neste momento apenas 1% desta receita que é cobrada pela autoridade aduaneira, pelas finanças. Vou terminar. E o que nós solicitamos, e voltámos a solicitar nesta proposta ao Orçamento de Estado 2026, é que possamos ao menos negociar esta proposta nossa de termos 3% sobre a receita que é permanente do IMI urbano.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, que fez chegar a informação que irá dividir o tempo de 4 minutos pelo Sr. Deputado Barreira Soares e o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. O Sr. Deputado Barreira Soares tem a palavra.
Exatamente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAFR e ilustres membros da ANAFR, senhoras e senhores deputados. Ora, nós vivemos em tempos em que o país exige rigor, transparência, responsabilidade e, no entanto, temos assistido, um pouco por todo o território, a uma verdadeira proliferação de atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia. O decreto de lei é claro, o atestado de residência deve assentar em factos verificáveis, com testemunhas recenseadas na freguesia, mas o que temos visto é o abuso total deste instrumento, transformado em porta de entrada para regularizações fictícias, inscrições fraudulentas, em serviços públicos e apoios sociais concedidos sem base real. Soubemos, por exemplo, que a Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto, num mês, num único mês, emitiu 2.500 atestados. Muitos deles ligados à mesma morada. Isto não é uma anomalia, é sim um escândalo, um verdadeiro escândalo nacional. E é neste contexto que o Governo apresenta um orçamento do Estado que fala em reforço do poder local, que fala em apoio às freguesias, mas que nada diz sobre fiscalização, nada diz sobre controle de fraudes e nada prevê para garantir meios reais de verificação nestas situações. Portanto, pergunto ao Sr. Presidente da ANAFR se as freguesias efetivamente têm condições para garantir o cumprimento da lei. Ou estão a ser transformadas, por falta de meios, é claro, e de orientação, num instrumento burocrático ao serviço do descontrolo e da imigração legal. Este Parlamento tem o dever de agir, o Chega exige transparência, fiscalização e responsabilização. Não podemos continuar a fechar os olhos a práticas que minam a confiança dos cidadãos nas suas instituições e fragilizam a tão aclamada coesão nacional. É tempo de pôr ordem na casa e de garantir que o poder local não é cúmplice, ainda que involuntário, de um sistema que vive de complacência e de desresponsabilização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Barreira. Portanto, entretanto, vai intervir o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes e depois, no final, responde. Sr. Deputado, pode fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Jorge Veloso, o Sr. Jorge Amador, o Sr. Luís Newton. Os meus cumprimentos. Dizer o seguinte: pelo segundo ano consecutivo, a ANAFR apresenta um parecer desfavorável ao orçamento. E, ao que parece, tem razão Chega, também quando vota contra na generalidade, porque, efetivamente, estamos alinhados com a ANAFRA, já no ano transato ocorreu da mesma forma. Vamos ver, nas especialidades, se, efetivamente, o Governo pondera acolher os vossos contributos. Isto porque consideramos que lei das freguesias para a desagregação das freguesias mais não foi, e nós sempre alertámos, mais não foi do que preparar os seus candidatos, PS e PSD preparar os seus candidatos, e o que se constata, e está bem plasmado no vosso relatório, é que até se esquecem, vejamos da responsabilidade, ou da irresponsabilidade, uma gafe total, esquecem-se de colocar no quadro as novas freguesias, e bem que o Sr. Presidente aqui reclamou desse efeito. Para nós não nos admira, porque efetivamente o que nasce torto jamais se endireita, e foi assim que este processo nasceu e esta lei nasceu, e por isso agora se veio fazer uma nova lei. Sr. Presidente, fale bem, estamos praticamente no final do mês, vamos ver se tudo corre bem para que efetivamente os trabalhadores recebam. Também registamos que a questão do PT 2030, ora, se falamos num apoio que as freguesias podem concorrer, o que é que o Governo está a fazer? Não está a trabalhar, estamos em 2026, daqui a pouco, no abrir e fechar de olhos, estamos em 2030. Se os senhores, se a ANAFRA ainda não recebeu qualquer desenvolvimento, qualquer comunicado, trabalhar não está de certeza ao Governo para auxiliar as freguesias. É de extrema importância que se comece a trabalhar. De momento, para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Muito bem, para responder, passa a palavra ao senhor.
Eu respondo ao João Paulo Fernandes.
Muito bem, então esta intervenção também vai ser dividida. Para iniciar então o senhor vice-presidente da ANAF, o doutor Luís Núñez, para responder ao deputado Barreira Soares.
Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Não sou doutor, mas agradeço certamente com o objetivo de honrar a nossa presença. Dar nota de que, relativamente à questão que está a solicitar, que foi colocada, dar nota, Sr. Deputado, que essa é de facto uma matéria de enorme preocupação. Não é, no entanto, uma matéria de relevância ou por outra, que deva ser exclusivamente tratada no âmbito do Orçamento de Estado, tal a dimensão dela. O que é que está aqui verdadeiramente em causa? E de forma muito sucinta, Sr. Deputado, porque esta é uma alteração legal que tem que ser feita aqui por esta Casa para garantir uma resolução independentemente da lei do Orçamento de Estado. Em primeiro lugar, há uma limitação E há um vazio sobre a capacidade que é atribuída aos presidentes de junta, porque a lei não o prevê e não o classifica para rejeitar aquilo que são meras constatações de uma informação que lhes é prestada. Eu quero frisar que, infelizmente, nos termos da lei atual, um atestado apenas implica o seguinte: o presidente de junta apenas pode atestar que alguém lhe chegou ali e lhe disse aquilo. E, portanto, o presidente de junta não é, ao presidente de junta, à junta de freguesia, não são dadas ferramentas legais para que ele possa fiscalizar e verificar a veracidade do que está por trás do que ele afirma. Essa é a fragilidade do atestado e cuja lei aqui nesta casa tem necessária e urgentemente que ser alterada. E depois, em segundo lugar, há aqui uma matéria adicional que obviamente nos preocupa a todos, que é, ainda assim, existem autarquias, e eu conheço uma em particular muito diretamente, que em várias situações registam e sinalizam acumulações de atestados em moradas iguais. Ou seja, a partir de situações em que, este é um exemplo, mas por este país fora existem vários, que se identificam mais de 5 atestados para a mesma morada, essa situação é automaticamente reportada ao Ministério Público. Mas o próprio Ministério Público não tem enquadramento legal para dar continuidade àquela informação. Esta é outra limitação que existe. Portanto, o que é que acontece e o que é que se recomendam aos presidentes de junta? Que façam essa comunicação, que sinalizem essas questões junto do Ministério Público e que procurem encontrar formas de, do ponto de vista legal, assegurarem uma redução da emissão dos atestados. Até porque acresce aqui outra questão que o Sr. Deputado não teve a oportunidade de referir e com isto termino, que é este modelo não só permite o falseamento, como tem permitido a construção de verdadeiras redes que tornam lucrativas este tipo de testemunhos para os próprios atestados.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder ao deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Fernandes. Obrigado pelas questões que também colocou e dizer o seguinte. Este, efetivamente, não é o segundo ano em que a ANAF dá o parecer desfavorável, porque já é o terceiro ano em que damos parecer desfavorável. Porque, efetivamente, as propostas que temos apresentado, e elas podem ser verificadas, as propostas que apresentamos há 4 anos a esta parte, são exatamente as mesmas. Sinal de que não fomos ouvidos em nenhuma das propostas que apresentámos. Não considero que o processo de agregação tenha sido um processo mal executado, porque nós não entendemos isso, a ANAF não tem esse entendimento. No entanto, sabemos das dificuldades que este processo vai gerar. É nosso dever também estar preocupado com esta situação, mas nós ainda estamos em querer que esta situação se poderá, portanto, reverter e possibilitar uma boa gestão autárquica para as freguesias que foram desagregadas. Sou o PT 2030, é o que está escrito no nosso parecer, porque lamentamos mesmo que não haja sequer uma palavra, desde o dia 7 de maio de 2024, não haja sequer uma palavra sobre a situação ou o estado em que as candidaturas poderão ocorrer. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente da ANAFRE. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Paulo Lopes Silva tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da ANAFRE, Conselho Diretivo, membros aqui presentes, Sras. E Srs. Deputados, uma primeira palavra para o Conselho Diretivo da ANAFRE, para o trabalho que têm vindo a desenvolver em defesa das freguesias e a todos os presidentes de junta de freguesia pela sua importância naquilo que é o cumprimento da democracia e do poder local e desse poder próximo às populações que tão importantes são para as nossas comunidades portuguesas por todo o país. Relativamente a este Orçamento de Estado, eu começaria por centrar esta intervenção na audição na questão do Fundo de Financiamento das Freguesias, porque, de facto, como o Sr. Presidente bem fez questão de realçar, ao longo dos últimos anos há um percurso de crescimento desse Fundo de Financiamento que foi interrompido por este Orçamento de Estado. E esse crescimento é acima, naturalmente, do cumprimento da lei, mas, na realidade, aquilo que se tratava era de uma adequação do crescimento dos custos reais a que as freguesias estão sujeitas. Portanto, na realidade, a diferença entre esse crescimento dos últimos anos e o não cumprimento desse crescimento deste ano significará uma perda de capacidade financeira por parte das freguesias, o que nos parece que pode colocar em risco o cumprimento das obrigações das freguesias. E, portanto, a questão que tenho para colocar é precisamente sobre que riscos são identificados do ponto de vista do cumprimento das obrigações das freguesias com o não aumento na mesma proporção que foi feito nos últimos anos e, portanto, a não adequação ao real aumento do custo de vida e ao custo aos custos inerentes à atividade das juntas de freguesia. E isto leva-me a uma segunda questão que tem a ver com a urgência na revisão da Lei das Finanças Locais e para perceber, junto também da ANAF, que desenvolvimentos há nesta matéria, que contactos há nesta matéria, para percebermos, de facto, com o que é que nós podemos contar para que esta atualização não seja tida como extraordinária todos os anos, mas esteja adequada àquilo que são os critérios necessários para que estes constrangimentos também não se verificam. Uma outra nota relativa à questão do acesso ao financiamento e ao PT 2030 e ao acesso ao património edificado. A posição da ANAF foi suficientemente clara sobre esta matéria, mas ouvimos também durante esta audição a possibilidade de que o acesso ao património edificado possa ser introduzido como norma de alteração a este Orçamento de Estado. E, portanto, era para, junto do Conselho do Conselho Diretivo da ANAF, perceber se com esta possibilidade de alteração e com a transferência desse património edificado e com tudo aquilo que pode significar a transferência deste património para conseguirem concretizar alguns objetivos, por exemplo, em matéria de habitação, qual é a efetividade desta alteração se não for feita uma alteração do ponto de vista do acesso ao financiamento do PT 2030 e do acesso à alteração dos modelos de financiamento e do acesso a crédito, porque de outra forma o património até pode ser transferido, mas as freguesias ficam com um problema em mãos que não conseguem desenvolvê-lo. Mas gostava de ouvir sobre essa matéria. E por fim, relativamente à questão da desagregação e da verba relativa aos regimes de permanência de meio tempo nas juntas de freguesia. Do parecer da ANAF consta também a não atualização deste valor relativamente ao último ano. Sabemos que foram criadas inúmeras freguesias no país com este processo de desagregação e, portanto, gostaríamos também de perceber que, se não se tratar de um lapso por parte do Governo que venha a ser corrigido no debate deste Orçamento de Estado na especialidade, que impactos poderá ter isto nas freguesias do nosso país pela não atualização destes valores e, portanto, pela incapacidade de cumprir, junto dos executivos e dos responsáveis políticos das diferentes freguesias de todo o país, com aquilo que é a nova realidade do número de freguesias em território nacional. E, portanto, era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva. É efetivamente verdade que neste Orçamento de Estado o Fundo de Financiamento de Freguesias, não posso dizer que decresceu em relação aos últimos fundos de financiamento constantes da tabela que nós enviámos no nosso parecer. Não há maneira de nos convencerem que, se em 2023 tivemos um aumento de 5,89%, em 2024 17%, em 2025, 13,5%, em 2026, 2,56%. Ninguém nos pode convencer que este ano não foi o ano pior em termos orçamentais para as freguesias. Ninguém nos convence disso. Respeitou-se a Lei das Finanças Locais, que está num valor exíguo. Por isso é que diz, respeitámos a Lei das Finanças Locais. Tudo bem, mas só esse cumprimento não chega. É muito pouco. É muitíssimo pouco. Depois dizer que esta questão destes crescimentos anormais nos anos anteriores deve-se também a uma engenharia financeira. Isto porquê? Não quiseram, de maneira nenhuma, alterar aquilo que recebemos no Fundo de Financiamento de Freguesias, dizendo e empurrando para a frente a dizer que, não senhor, só quando se fizer a revisão da Lei das Finanças Locais. No entanto, é provado que há dinheiro para distribuir no adicional. E estamos a falar de uma verba bastante ainda considerável. E nós, é isso que nós não conseguimos entender, como há dinheiro para o adicional e não há para o Fundo de Financiamento de Freguesias. E vamos ter que aguardar a tal revisão da lei das Finanças Locais, conforme falou e bem, que a ANAF estará envolvida com certeza. Esta revisão irá começar ou iniciar na primeira, penso eu, no primeiro mês de 2026, para entrar em vigor para o Orçamento de 2027. O PT 2030 é aquilo que sabemos, que nos podia dar muito jeito para as situações que falou, na hipótese do património edificado, poder também ser um instrumento para nós nos podermos candidatar, mas o que parece é que, se não houver alteração, conforme falou também, se não houver alteração, é difícil de nós conseguirmos essas candidaturas. A maior parte, um grande número de freguesias não o poderá fazer. Sobre a desagregação, eu penso que a Sra. Deputada Catarina Moura há bocadinho informou que ia haver uma alteração em termos desta também da possibilidade das freguesias desagregadas fazerem parte do mapa 13. Estamos numa fase de auscultação e não há dúvida que tem que ser corrigido, porque mal seria se em 2026 não houvesse fundo de financiamento para essas freguesias. Nós continuamos, a crer que este aspecto irá ser retificado. A situação da desagregação, e hoje é a tal situação da Lei 35, que foi criada e aprovada aqui pelos senhores deputados na terça-feira passada, é a tal questão do tempo que urge ser posta no terreno, de modo a que a DEGAL tenha possibilidade de, até ao final do mês, que é amanhã, diga-se que é amanhã, poder antecipar essas verbas de novembro e dezembro para as freguesias que desagregaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAF. Passamos então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Miguel Rangel tem 3 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e restantes membros da ANAF, Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer os contributos fornecidos pela ANAF no processo orçamental. Lemos com atenção o parecer que foi enviado à Assembleia da República e na sua leitura leva-nos a reconhecer que, apesar das nossas divergências políticas, que mantemos com a ANAF e que são públicas, há neste momento um ponto em comum que importa sublinhar. E não estando de acordo relativamente aos motivos desse ponto e aos seus fundamentos, a conclusão a que chegamos é coincidente, porque se a ANAF pudesse votar este orçamento, dificilmente o aprovaria. Não por faltar sensibilidade orçamental, mas porque este é, em grande medida, também um orçamento concebido no poder central, que mantém um ciclo de centralização e dependência financeira das autarquias locais face ao Estado central. No fundo, aqui podemos até dizer que as autarquias locais estão para o Estado central como o Estado central está neste momento para Bruxelas, sempre dependentes do dinheiro que possa daí vir. Mas com uma diferença essencial, as autarquias fazem-no por imposição, enquanto que o Estado central faz por opção, aqui talvez até por alguma comodidade. Mas o problema, creio que não se limita a esta centralização. Podemos discutir os valores das transferências, os limites à contratação pública, o acesso ao crédito, mas enquanto não discutirmos o modelo em si, enquanto não aceitarmos um debate sério sobre as reformas necessárias, estaremos sempre, no nosso entender, a tratar dos sintomas sem, na verdade, tocar nos problemas de base, nos problemas de origem. Portugal tem, neste momento, cerca de 3 mil freguesias. Este ano decidiu criar mais umas centenas. É pública a oposição da Iniciativa Liberal face à desagregação, porque o que pretendemos é simples, que se consiga caminhar para um poder local que sirva melhor as pessoas, que use melhor os seus recursos e que não seja apenas mais um nível de administração a reproduzir os vícios do Estado Central. Se o objetivo é, de facto, proteger a eficácia do serviço público e a eficiência na aplicação do dinheiro dos contribuintes, então temos que repensar o que faz sentido manter e o que faz sentido reformar. E temos de exigir mais autonomia, sim, mas terá sempre de ser acompanhada de mais responsabilidade, mais fiscalização e resultados concretos. Reconhecendo os limites de escala e capacidade técnica de muitas freguesias, estará a ANAF disposta a assumir publicamente que o modelo atual precisa de ser racionalizado e reorganizado, ou continuamos a considerar que qualquer agregação é, por si só, um erro político? Considerando também os encargos crescentes com o pessoal e a dificuldade em manter quadros qualificados, a ANAF está disponível para defender a partilha obrigatória de serviços entre freguesias contíguas, como forma de ganhar escala, reduzir despesa e melhorar o serviço prestado às populações. E de momento é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra
ao Sr.
Presidente Jorge Amador. Ao Sr. Vice-Presidente da ANAF, Jorge Amador, para responder.
Bom dia, senhores presidentes das comissões, senhores deputados. O senhor deputado acaba de fazer uma intervenção e um esclarecimento prévio impõe-se. Nós não votamos o Orçamento de Estado. Nós pronunciamos sobre o Orçamento de Estado. É totalmente diferente. Nós fizemos uma avaliação objetiva, crítica, sobre aquilo que o Orçamento de Estado tem referente às freguesias portuguesas. E sobre isso, senhor deputado, basta revisitar os três pareceres que esta associação deu nos últimos três anos e verificar que isto já são obras escolhidas. Sabe porquê? Porque tudo o que propusemos, no essencial, não foi aceito. Este é que é o problema de fundo. Mas, relativamente ao discutir, ao apreciar, a ANAF está disponível para tudo isso. E tem demonstrado. Nós fomos a primeira associação representativa das autarquias locais que há dois anos entregou ao governo de então uma proposta sobre a revisão da lei das finanças locais. Está lá tudo para ler, é só ter acesso. E falamos na questão do IRC, falamos na questão do IVA, falamos na questão do IMI, falamos relativamente aos 3Fs e nas competências. Nós não temos problemas nenhuns em assumir mais competências, desde que elas tenham uma coisa que para nós é essencial, são os meios humanos e financeiros. Porque nós não aceitamos competências sem meios. Porque aceitar competências sem meios é o primeiro passo para a descaracterização do poder local em Portugal. E para esse peditório nós não damos. Nós queremos, relativamente às freguesias portuguesas, ver valorizado o seu papel. Queremos que os autarcas tenham meios para o exercício das suas funções. Eu não sei se o senhor deputado sabe, mas eu vou-lhe dizer. A maior parte dos presidentes junta em Portugal recebem meio tempo. O senhor, se for ali à nossa vizinha Itália, qualquer presidente de uma junta, de uma Câmara Municipal, que são tão pequeninas, são iguais às nossas, ao senhor deputado, eu conheço bem. Aliás, quero dizer que tenho uma relação especial com a Itália e fico a saber, com os arredores de Milão, com Novedra até. Pronto, conheço muito bem. Mas tratam-se de autarquias pequenas em que o presidente de Câmara dessas pequenas autarquias, que são menores que muitas das juntas de freguesia portuguesas, têm um valor em termos de vencimento muito superior a nós. Muito superior, não há comparação. Portanto, e os autarcas que estão a meio tempo em Portugal recebem cerca de 700 euros. É isto que estamos a falar. Portanto, os autarcas têm que ter condições para o exercício das suas funções. E com condições para o exercício das suas funções, certamente terão condições para desempenhar outras tarefas que se impõem, nomeadamente outras competências. Conto com as freguesias para isso. Nunca virámos a cara à luta, mesmo recebendo compensações na ordem dos 230 euros por mês. Somos o exemplo de um exército muito barato do poder local.
Muito obrigado ao Sr. Vice-Presidente da ANAF. Passamos então ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAFRE e senhoras e senhores deputados. É com preocupação que observamos as dificuldades expressas pela ANAFRE relativamente à proposta do Orçamento do Estado para 2026, a começar pelo montante global da subvenção geral para as freguesias, do qual resulta, como aqui foi explícito, um aumento de apenas 2,56% face ao ano anterior. E, tal como é fácil concluir, este aumento revela-se manifestamente insuficiente, tendo em conta as responsabilidades assumidas pelas freguesias, que nós também conhecemos, e o aumento significativo dos encargos inerentes ao adequado exercício das competências conferidas pela lei. De acordo com o vosso parecer, com o parecer da ANAFRE, que auscultamos aqui hoje, as decisões políticas dos últimos governos implicam um aumento relevante da despesa com pessoal nas autarquias locais, sem que as freguesias tenham a justa compensação em sede do Orçamento de Estado. E fica claro que o aumento previsto nesta proposta de lei está aquém do necessário, tendo em conta os encargos que são da responsabilidade das freguesias. Vossa Excelência explicou aqui as perdas que foram óbvias nos últimos anos. De lembrar que o aumento contemplado entre 2024 e 2025, como também já referiu, foi de 13,5%, como também o próprio Ministro da Economia e Coesão Territorial fez questão de mencionar não há muito tempo aqui na 13ª Comissão. No fundo, este é um orçamento que não permite a gestão efetiva das freguesias e que prejudica as freguesias no exercício das suas responsabilidades enquanto o patamar mais próximo dos cidadãos. A questão que lhe coloco, Sr. Presidente, a ANAFRE encontrou abertura por parte do Governo para negociar um aumento nas transferências para as freguesias durante o processo orçamental. Facilmente concluímos, pela intervenção que aqui ouvimos do PSD, que a resposta terá de ser negativa. Creio que não houve essa abertura, mas reiterava a pergunta. Um Governo que garante estar focado na descentralização de competências não pode escolher continuar a desvalorizar o papel das freguesias e a excluí-las do acesso a mecanismos que estão disponíveis aos municípios. De ano para ano, a disparidade entre os municípios e as freguesias no que diz respeito ao acesso a formas de apoio financeiro mantém-se. Adicionalmente, o Governo anunciou recentemente 16 novos espaços cidadão em distritos do interior e, no nosso entendimento, nenhuma verba para o efeito está previsto para as freguesias na proposta do Orçamento do Estado. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, houve algum diálogo entre a ANAFRE e o Governo no que diz respeito ao processo de descentralização de competências na instalação e gestão dos espaços cidadão, no sentido de munir as freguesias dos recursos financeiros para conseguirem cumprir as suas responsabilidades como órgão autárquico de maior proximidade? Finalmente, uma questão rápida sobre salários. Se o número de freguesias em Portugal aumentou em mais de 100, a ausência de um aumento no valor dedicado à remuneração dos autarcas causa ao LIVRE alguma preocupação? Que impacto estima a ANAFRE que esta decisão do atual Governo terá? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE para responder. Sr. Presidente, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Efetivamente, nós reconhecemos, já dissemos isto aqui 2 ou 3 vezes, que o insignificante aumento que acaba por nos ser apresentado neste Orçamento de Estado. No entanto, temos algumas dúvidas. Este aumento não vai possibilitar, com certeza, as freguesias honrarem os compromissos que assumirão com os seus recursos humanos, com a previsão de aumento para 4,1%, pelo menos segundo aquilo que me foi dado a conhecer, e também o aumento constante que sofremos em termos de combustíveis e matérias-primas, agravados por aquilo que também já falei sobre o pagamento de IVA a 23%, que nos causa um transtorno enorme. E neste campo tenho que dizer que nós fomos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local para antes de sabermos o que se ia passar com a apresentação da proposta do Orçamento de Estado pelo Governo. Mas ficámos com a sensação de que, não nos tendo sido apresentados dados mesmo factuais, e aqueles que estão agora aqui, mas ficámos com a nítida sensação que algo se iria passar que não correspondia àquilo que tinha sido os aumentos dos anos anteriores. Por diversas razões, também pela receita fiscal, vários argumentos que não possibilitaram, com certeza, ao Governo tentar aqui aproximar-se dos valores anteriores. A nossa proposta que entregámos ao Sr. Secretário de Estado foi exatamente a mesma que entregámos há 3 anos, na altura também ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Ministra, e também depois em 2024 a outro Secretário de Estado e ao mesmo Ministro. Mas dali para a frente não houve mais nenhuma abertura à recepção das nossas propostas, não houve. Não tivemos mais nenhum feedback sobre isso. Foi só com o consumar da apresentação do orçamento que tomámos conhecimento daquilo que nos ia ser proposto. Sobre o espaço cidadão, nós temos muito a dizer sobre o espaço cidadão. Já o dissemos no nosso parecer. E é inconcebível que, passado 5 anos, vamos para o 6º ano, nós continuemos a ser discriminados, que é o mesmo termo, é discriminados, em relação aos municípios. Porque se os municípios têm 8 milhões e 500 mil euros para a criação de novas estruturas no que se concerne à loja do cidadão, as freguesias deveriam ter também um valor que lhe possibilitasse instalar espaços cidadão onde eles são muito necessários, principalmente no interior, mais desertificado, onde não há nada que ligue os cidadãos ao Estado Central. Não há nada a ligar se não for a freguesia, ou se não for o espaço cidadão, ou se não for o posto CTT. No entanto, Nós consideramos que o nosso espaço cidadão é uma loja cidadão por natureza. É uma loja cidadão por natureza.
Para terminar.
Para terminar, em termos da desagregação, eu penso que é complicado a situação para 2026, para os salários dos trabalhadores, dos presidentes de junta, dos autarcas, e também, voltamos a falar à Lei 35, se até ao final do ano há possibilidade de ir a tempo de pagar os salários aos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAF. Passamos então ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores presidentes e vice-presidentes da ANAFRE. Eu gostaria de saudar especialmente os representantes do poder local democrático, uma importante conquista de abril, da qual é preciso continuar a cuidar e a reforçar. Eu gostaria de agradecer o parecer e que nos enviaram e os contributos que já deixaram e dizer que compreendemos bem que a ANAFRE não conceda o parecer favorável a este orçamento do Estado. Foi já aqui referida a questão da desagregação das freguesias. Eu, além do problema, que não é nada pequeno, antes pelo contrário, da garantia dos salários, eu gostava que fizessem um balanço de como é que ocorreu a desagregação das freguesias, a instalação ou reinstalação de freguesias. O Sr. Presidente da ANAFRE dizia que ainda virão mais problemas, mas eu gostaria que explicasse que problemas são esses e que, certamente, tendo em conta as virtudes e as virtualidades, serão ultrapassados ou não. Sobre os espaços cidadão, eu gostava de que nos explicasse também qual é o acréscimo de encargos que esta atividade representa para as freguesias. Tenho nota de que são bastante significativos. Já agora, creio haver também um encargo acrescido para as juntas de freguesia com a eliminação das caixas multibanco, ou o encerramento de balcões dos bancos e a colocação de caixas multibancos nas juntas de freguesia. Creio que isto representa um encargo para as juntas, gostaria que nos explicasse. Gostaria também que comentasse este problema, esta necessidade do aumento da margem de endividamento das juntas de freguesia, designadamente para empréstimos de médio e longo prazo, o que é necessário garantir. E, finalmente, em relação à lei das finanças locais, quais são, no fundamental, as linhas que a ANAFRE aponta em termos de revisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE para responder. Sr. Presidente, tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, quem cumprimento, agradecendo a saudação ao poder local democrático, do qual todos fazemos parte. E iniciando as respostas, o processo de desagregação, quanto a nós, ANAFRE, correu bem. É possível que agora, durante a instalação dos órgãos, durante esta situação em que se vai receber a tempo ou não, se para 2026 não vai haver qualquer problema em termos do fundo de financiamento para essas freguesias, do auto transferência de competência para essas freguesias, dos contratos interadministrativos a prever para essas freguesias com a Câmara Municipal, transferência de algumas competências das câmaras municipais para essas freguesias, também a delegação de algumas outras competências. Tudo isso é um bolo enorme para as freguesias que neste momento vão iniciar reiniciar a sua atividade. Nós estamos em crer que alguns casos talvez não seja assim, mas a maior parte deles, as candidaturas foram apresentadas a essas freguesias, foram candidaturas de gente que já tinha passado para as autarquias. Isso é muito importante para se perceber que poderão ultrapassar os problemas que lhe vão ser apresentados. Claro que aqui toda a gente tem que fazer o seu papel. O Governo tem que fazer o seu papel. As freguesias têm que fazer também o seu papel. A DEGAL também tem, como entidade, tem que fazer também o seu papel. Estamos em crer que, tudo conjugado, poderemos chegar a um ponto de que seja satisfatório. Os encargos sobre o espaço cidadão são enormes para a freguesia. Se temos um posto de espaço cidadão, nós temos sempre de ter duas pessoas preparadas para lá trabalhar. Há férias, há baixas, e isso só os encargos com dois funcionários para o espaço cidadão já é enorme. Além daquilo que pagamos de internet, de energia. E depois temos o reverso da medalha, que é as taxas que nós cobramos, aquilo que passa para a freguesia, representa 10%. Portanto, nós fazemos o grosso do trabalho e representa 10%. Sobre as caixas multibanco, eu vou terminar, só gostava de responder a isto. Sobre as caixas multibanco, eu entendo que aqui nós temos tido esse feedback da parte do Governo, não só deste como dos anteriores, em que há um intenso trabalho para permitir que sejam repostas as caixas multibanco, principalmente nas zonas de menor densidade populacional, onde a caixa multibanco é importante. E neste caso nós temos presente junto a fazer 20 ou 30 quilómetros para levar uma pessoa à caixa multibanco ou levar uma pessoa ao centro de saúde. Não pode ser. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. O deputado João Almeida tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também à ANAFRE e cumprimento todos os autarcas de freguesia recentemente eleitos, que aqui representam. Nós registamos, como é evidente, aquilo que é o parecer da ANAFRE e as suas críticas e as suas oposições, e registamos no contexto histórico, porque nós não interpretamos os pareceres da ANAFRE de uma maneira quando estamos no governo e de outra maneira quando estamos na oposição. Sabemos perfeitamente que há questões que são estruturais e que as críticas que são feitas ao longo do tempo. O Sr. Presidente já teve, aliás, a oportunidade de dizer isso em resposta a outros grupos parlamentares. Mas registamos também uma questão que essa não é constante, que tem a ver com o cumprimento da lei das finanças locais. Porque, obviamente, eu percebo que se diga que cumprir a lei das finanças locais não é mais do que obrigação. É verdade. Acontece que muitos governos não cumpriram essa obrigação. E, portanto, nós também não podemos ignorar esta circunstância histórica e depois aparecerem aqui os responsáveis por esse incumprimento a falar como se quando fossem governantes tivessem cumprido e como se agora fosse exigido mais ao governo que cumpra a lei. Não faz mais do que a sua obrigação, mas faz mais do que governos anteriores fizeram. E, portanto, isto não lhe peço para concordar, já sei que todos sabemos que isso é verdade. Preocupa-me aqui outra questão. Tendo nós de partir, e temos de partir, para uma revisão da lei das finanças locais e olharmos para o modelo das freguesias, para as suas competências e para os seus meios de financiamento, a minha pergunta tem a ver com uma questão estrutural. Nós podemos manter um sistema em que, no geral, a autarquia freguesia é igual, quer estejamos a tratar de uma freguesia de centenas de milhares de cidadãos numa cidade do litoral ou de uma freguesia que tem dezenas de cidadãos, mas um território gigantesco no interior, ou temos de caminhar para um modelo, ainda agora falávamos de Itália, um modelo como tem Itália ou como tem França, em que no mesmo nível há diferentes tipos de autarquia, consoante elas estejam em áreas rurais, urbanas, e que isso tenha uma consequência nas competências que essas autarquias têm. Se deveríamos ou não evoluir no nosso modelo para essa diferenciação e adequação da realidade freguesia consoante o território em que está inserido.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Passa a palavra então ao Sr. Vice-Presidente da ANAF, Luís Inúter.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Em primeiro lugar, dar nota de que, conforme já o Sr. Presidente teve a oportunidade, da ANAF teve a oportunidade de referir, e o Sr. Deputado também o fez na sua intervenção, temos que olhar para os anos de 24 e 25, os orçamentos de Estado para 24 e 25, no âmbito do Fundo de Financiamento de Freguesias, como um ano de regularização relativamente a um conjunto de aumentos que ocorreram entre o período de 16 a 21, aliás a 22, que não sofreram depois a devida correção. Falo, por exemplo, do aumento substancial do ordenado mínimo nacional, e bem. Falo, por exemplo, dos enormes custos relacionados com a matéria-prima e com a energia, que resultou tanto do período do Covid como do período depois do início da guerra da Ucrânia, e que não teve durante esses períodos o devido acerto nos orçamentos de Estado para compensar esses custos adicionais nas freguesias. Portanto, ponto número um, deixar muito claro que é natural que nesses 2 anos, se olharmos para trás, vemos também que as evoluções não são também particularmente significativas. Mas importa igualmente compreender é o que é que está em causa, e eu acho que o Sr. Deputado faz muito bem e coloca o dedo na ferida, que é qual é a missão que o Estado tem para as freguesias. Esta é que é a verdadeira discussão, que tanto podemos fazer a nível da Assembleia como do próprio Governo, mas é uma discussão que temos de fazer enquanto sociedade, porque se é para as freguesias serem apenas repartições locais do Estado, então nós vamos ter estas discussões todos os anos, porque não chega o dinheiro para pagar a renda, porque não chega o dinheiro para pagar a luz, porque não chega o dinheiro para pagar os funcionários públicos. Mas se o objetivo, ao contrário, é que as juntas de freguesia, fruto desta dimensão da capilaridade que resulta da sua integração territorial, aliás, a razão histórica da criação das freguesias no confronto entre liberais e conservadores. Mas a verdade que está aqui é, se é para que sejam parceiros no âmbito do desenvolvimento local, então, por amor de Deus, retirem-nos as grelhetas e criem ferramentas de gestão que permitam às próprias juntas de freguesia serem parceiros e serem complementares no âmbito da angariação de receita para o Estado, para que não vivam eternamente na dependência da gestão do próprio Estado. E depois não podemos ter diferenças entre câmaras e juntas no âmbito da gestão. Eu dou um exemplo. Nós temos a lei 58, o artigo 58 da 73 de 2013, que permite que as câmaras municipais definam em função das necessidades e das urgências que vereadores podem estar a tempo inteiro dedicados integralmente ao trabalho. As juntas de freguesia não, estão limitadas a um número fixo, independentemente, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, da dimensão que a junta tem e das responsabilidades que ela tem relativamente à ação no seu próprio território.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. O Sr. Deputado tem até um minuto. Sim,
sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da ANAFRE e restantes membros do Conselho Diretivo, portanto, iniciei este meu percurso político numa junta de freguesia como presidente, já lá vão quase 30 anos, em 1997. Não deixa de ser engraçado o facto de partilhar convosco dos problemas na altura serem os mesmos, ou praticamente os mesmos, que hoje em dia se discute. Eu queria deixar aqui uma nota muito rápida, que houve um político do nosso país que deixou uma marca enquanto autarca de freguesia, na altura, foi o ex-presidente Jorge Sampaio. Talvez pelo facto de ter sido presidente de Câmara, mas foi um político, como presidente da República, que reconheceu efetivamente o papel das freguesias no contexto nacional. E recordo-me uma frase que ele dizia, que as freguesias não poderiam continuar a ser o ente pobre do poder local democrático. Ouvi com atenção as diferentes intervenções, em concreto, da visão do Sr. Deputado João Almeida do CDS. Eu acho que tem que haver, no âmbito da revisão da Lei das Finanças Locais, uma ponderação muito forte e uma responsabilidade sobre essa matéria. E uma pergunta muito rápida, que eu não percebi, no que diz respeito ao acesso ao crédito pelas freguesias, a curto, médio prazo, longo prazo, para investimento, só para perceber essa dinâmica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Presidente da ANAF.
Jorge Amador.
Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Tem a palavra.
Sr. Deputado, agradeço a questão que foi colocada. Relativamente ao acesso ao crédito, é muito simples. Nós só temos acesso ao crédito para o ano económico. Iniciamos em janeiro, em dezembro tem que estar liquidado. Isto é uma diferença abismal aquilo que acontece com os municípios. E nós não queremos ter só acesso ao crédito para gastar o dinheiro na aquisição de qualquer coisa. Nós temos que ter acesso ao crédito para aquilo que são os instrumentos normais da nossa intervenção. A diversidade e a riqueza das freguesias na Europa e na União Europeia, que se fala sempre tanto, é única. Não existe esta experiência em mais lado nenhum. Que se aperfeiçoe, que se melhore e que se crie condições para o exercício das nossas funções, como deve de ser. Porque aquilo que acontece é que os vários governos vão criando condições para... Vocês ficam com o espaço cidadão, mas depois não nos dão os meios. Mas pior que isso, eram-nos as receitas. Isto não pode ser. Aquilo que foi feito nos últimos 3 anos relativamente ao espaço cidadão é uma vergonha, não é para o poder local, é para o governo que se serve das freguesias para ficar com o dinheiro que elas recebem e, por sua vez, não são ressarcidas do valor justo.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos passar agora então à segunda ronda. Neste momento temos 11 inscrições, que eu ia só passar a confirmar. Do grupo parlamentar do PSD, uma inscrição. Do Chega, 4 inscrições. Partido Socialista, 4 inscrições. Iniciativa Liberal, uma inscrição, PCP, uma inscrição. Certo? Portanto, passemos então, dou a palavra à Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria que ficassem esclarecidos aqui alguns assuntos que foram abordados no seio desta audição, nomeadamente aquilo que diz respeito ao mapa 13, Sr. Presidente da ANAFRE. A proposta do Grupo Parlamentar do PSD incide sobre a inclusão da designação de todas as freguesias e não interfere com os montantes. Porque acresce que as verbas a transferir para as freguesias são oriundas dos orçamentos municipais, não tendo impacto no orçamento do Estado. Portanto, constitui-se assim um mapa meramente indicativo, mas a nossa proposta não incide sobre as verbas, mas sim sobre a inclusão da designação total de todas as freguesias. Este orçamento de Estado não prejudica as freguesias. Este orçamento de Estado cumpre a lei, Sr. Presidente. O orçamento de Estado só pode refletir uma previsão de distribuição de receita que sabe de antemão que vai arrecadar. É importante que fique claro que a distribuição do excedente da receita, Sr. Presidente, e pode-me desmentir se eu estiver errada, foi feita em estreita articulação e diálogo com o Governo. Certo? Isso o senhor Presidente terá a oportunidade de responder. Mas eu só gostava mesmo que ficasse esclarecido é que aqui não há... Eu percebi da parte do Sr. Presidente da ANAFRE que talvez quisesse dizer que este foi um ano em que, porventura, o aumento tenha sido um pouco mais tímido. Mas não diria, face àquilo que é a estrutura de toda a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026, que este é o orçamento mais castrador ou penalizador dos últimos 5 anos. Temos interpretações erradas face à mesma proposta, certamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da ANAF, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria saudar todos os presidentes de junta eleitos pelo Partido Chega, que finalmente farão parte também das reuniões da ANAF, e por isso teremos a certeza que muita coisa pode mudar a partir de agora com esta viragem no poder local. Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Nós olhamos para o parecer da ANAF e agora também para as declarações que foram feitas e falamos que o acréscimo de verbas foi insuficiente. E eu gostava de saber qual o critério que foi utilizado para a ANAF pela ANAF, para considerar insuficiente e qual a verba que consideravam suficiente para cobrir as despesas que neste momento existem. Porque todos sabemos que os recursos são finitos, as necessidades são infinitas e, portanto, estaremos sempre em todos os orçamentos de Estado a pedir mais, mais, mais. Mas queria-lhe também fazer uma pergunta nesta sequência, se considera ou não que as freguesias têm sido lesadas com uma lógica de serem tarefeiros do Estado que cada vez aceitam também mais competências, cada vez assumem mais quase aquele posicionamento do Hermano José, do eu é que sou o Presidente da Junta, querem fazer tudo e mais alguma coisa, pois entretanto temos que aumentar o mapa de pessoal, precisamos de recorrer a mais gente, inclusive na questão do PT 2030, muitas juntas de freguesia não têm sequer capacidade de meios financeiros nem técnicos para poder recorrer ao PT 2030 e fazer um projeto. Se há uma exigência junto do Governo para não ter apenas dinheiro, mas também para desburocratizar este processo, era uma das perguntas. Depois queria fazer aqui um considerando, Sr. Presidente Luís Newton, já fomos colegas aqui na Assembleia, e aquilo que acabou de dizer na primeira intervenção em relação aos atestados de residência não é de todo verdade. Sabe perfeitamente que a lei prevê que pode existir, por parte do Presidente da Junta, a recusa de passar, nomeadamente quando há suspeitas de fraude, em que a fraude, nomeadamente, possa ser demoradas. Ora, quando temos T2 com 200 atestados de residência, não é preciso nem ser matemático, nem Presidente de Junta para perceber que existe fraude. Existe responsabilidade de muitos Presidentes de Junta que se escudam e que colocam, inclusive, a verba em orçamento de freguesia, porque está imenso jeito de passar os atestados. Isto é apoio e auxílio à imigração ilegal. Também ela feita por muitos Presidentes de Junta de Freguesia. O que é que a ANAF pensa em fazer para responsabilizar e chamar a atenção dos seus associados? Última pergunta, com a tolerância dada pelo Sr. Presidente, dizer que em relação à desagregação de freguesias, foi dito aqui, correu bem. O que é engraçado é que durante o processo e das audições que foram realizadas, nós, Partido Chega, quando chamámos todas as entidades, Vossas Excelências foram corresponsáveis com o que está a acontecer, porque nós dissemos diretamente que este processo tinha um problema sério, que poderiam inclusive os funcionários das juntas não receber a determinado tempo, e todos, a ANAF, o PS, o PSD e todos os que estavam presentes, disseram, o Chega queria destruir as instituições e a democracia. Agora, tomem lá a talada, que temos um problema, que alguns podem não receber o ordenado amanhã, e os senhores são corresponsáveis disto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, Direção da ANAF, Srs. Deputados.
A questão que vos trago aqui é uma questão, depois de ouvir as primeiras intervenções e a primeira troca de argumentos, é que me, no parecer não favorável, ou que não pode ser favorável por parte da ANAF, que aqui disse, pareceu-nos passar uma enorme desilusão em relação às considerações que foram fazendo em relação ao dinheiro, uma atualização de 2,56 que cumpre a Lei de Finanças Locais, mas que, em comparativo com os outros anos, houve sempre da postura do Governo de recuperar alguma capacidade financeira em função das novas competências que a ANAF dissera reconhecido. Desta vez não é, fizemos aqui um intervalo, cumprimento puro e simples da Lei de Finanças Locais. E uma atualização também nominal de 2,4 em relação ao Fundo de Financiamento das Freguesias. A ANAF e as freguesias que saudamos o trabalho têm tido um trabalho meritório de apoio às populações de sempre. E sim, têm assumido cada vez mais competências, mais responsabilidades e que não têm sido, de alguma forma, correspondido em termos de verbas. Eu diria, até com este Governo, conversa muita, possibilidades muitas e resultados concretos poucos. E este é o enquadramento que eu gostava para ficar para o futuro, uma vez que esta lei do orçamento está viabilizada e nós gostávamos de saber quais são as pistas para o caminho futuro para a ANAF nos dar, para maximizar ou para melhorar, na nova lei de finanças locais que há de existir, as fontes de receitas da ANAF. E isso requer trabalhar de forma completamente diferente aquilo que é a Lei 73. Por isso, Sr. Presidente, para melhorarmos a performance com esta equipa, com a futura equipa da ANAF, a pergunta concreta é pistas, para além do vosso parecer, pistas concretas de novas fontes de financiamento que as freguesias acham que devem ter direito. Perceba a questão do IMI urbano, perceba a questão das lojas de cidadão, perceba a questão do diferencial de crescimento da receita potencial, mas a pergunta é que receitas devemos mexer e, de alguma forma, meter como bolo também pertencente à ANAF, que seja também da ANAF e não só dos municípios, para haver uma melhor redistribuição, termino já, Sr. Presidente, uma melhor distribuição das receitas a distribuir por todo o universo municipal onde as freguesias se incluem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, infelizmente, não tendo obtido muitas respostas às questões, foram referidos, no entanto, no discurso, que o problema acaba por ir sempre à falta de financiamento. Ora, há sempre, e foi exatamente esse o âmbito da minha intervenção, há sempre duas formas de resolver falta de recursos financeiros: rever os modelos, otimizar, garantir formas de ganhar escala, de reduzir despesa, melhorar o serviço prestado. No fim do dia é exatamente esse o objetivo que a tal capilaridade pretende atingir. Ou então aumentar o financiamento, sendo que este último deve ser acompanhado de um entendimento de onde virá esse financiamento, que impacto é que tem nas contas públicas ou que outros serviços prestados pelo Estado é que vão ser emagrecidos, que vão ser sacrificados, digamos. Referiu a Itália como exemplo. Ora, a Itália é um país politicamente regionalizado, tem 20 regiões, 63 províncias, 8.079 municípios, tem ainda 4 cidades metropolitanas, tem 60 milhões de habitantes, tem 6 vezes o número da população que Portugal tem. As freguesias portuguesas não são os municípios italianos. Se as freguesias portuguesas fossem os municípios italianos, a Itália teria 18.600 municípios. Isto é as diferenças de escalas e as otimizações que podemos discutir. Gostava ainda de colocar uma questão relativamente ao acesso das freguesias ao PT 2030, uma dimensão central para garantir que a escala local não se transforme numa fonte de dispersão de recursos ou de ineficiência na aplicação dos fundos europeus. É fundamental recordar que os fundos europeus não existem para cobrir despesa corrente, pagar salários ou financiar custos fixos da máquina administrativa. São instrumentos de política pública orientada para investimento estruturante com retorno económico claro. A pergunta não é apenas se as freguesias devem ter acesso ou não ao PT 2030, mas se estão preparadas para usar este acesso com critério, com planeamento estratégico e com responsabilidade perante os contribuintes, porque é isso que distingue o investimento público da simples despesa corrente. Dito isto, conseguem as freguesias demonstrar que os investimentos propostos têm impacto mensurável, efeitos duradouros e racionalidade económica? Que tipo de investimentos consideram que pode ser elegível ao nível da freguesia e que evidência conseguem apresentar sobre o multiplicador económico e social destas intervenções? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que seria quase despiciando recordar o que a própria ANAF diz relativamente à aplicação da lei das finanças locais. A própria ANAF escreve que a proposta de lei do orçamento cumpre a lei das finanças locais. Mas não é essa a questão, ao contrário do que me pareceu ouvir aqui várias vezes. Não, cumpre, não há dúvida nenhuma. O problema de fundo é que, em primeiro lugar, está, em termos de receita, está aquém das necessidades e das expectativas das freguesias, e o problema de fundo é que sim, é necessário alterar a lei das finanças locais, e enquanto isso não acontece, é reforçar o financiamento das freguesias e corrigir as injustiças. O Sr. Presidente da ANAF deu aqui um exemplo, creio que eloquente, ao referir que as taxas cobradas a título da prestação do serviço do espaço do cidadão cobrem apenas 10%, se bem ouvi, dos encargos que as juntas de freguesia têm. Ora, isto é manifestamente incomportável. Não é preciso ser um gênio da economia nem da gestão. Gostaria de insistir um pouco numa pergunta que fiz e que o Sr. Presidente não teve a oportunidade de responder, que é o problema da margem do endividamento e dos empréstimos de médio e longo prazo. A pergunta, Sr. Presidente, é o que é necessário corrigir nesta matéria, uma vez que se trata de um instrumento fundamental para a gestão, nomeadamente, das autarquias locais e de que as freguesias também se ressentem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e Vice-Presidentes da ANAFRE. A ANAFRE deve assumir um papel central nas discussões sobre a reforma administrativa e transferência de competências e a sustentabilidade financeira das freguesias, procurando garantir que estas estruturas se mantenham a sua proximidade com as populações e a capacidade de responder às suas necessidades. Sendo que no Algarve, a ANAFRE deve desempenhar um papel fundamental no apoio e representação das freguesias algarvias, contribuindo para fortalecer o poder local e garantir que as especificidades da região sejam tidas em conta nas políticas nacionais. A ANAFRE Algarve representa as freguesias no Distrito de Faro em questões relacionadas com o financiamento e gestão de recursos locais, a descentralização de competências nas áreas da educação, ambiente, turismo e ação social, a reorganização administrativa e defesa da autonomia das freguesias. Num território com grande diversidade, desde freguesias turísticas como Albufeira ou Portimão, até zonas rurais como Alcoutim ou Castro Marim, a ANAFRE necessita promover o equilíbrio territorial e a valorização do interior algarvio, combatendo o despovoamento e apoiando projetos de desenvolvimento local. A ANAF Algarve deve organizar sessões de formação e esclarecimentos dirigidas a presidentes de junta, secretários e tesoureiros, ajudando-nos a interpretar a legislação autárquica e a gerir melhor os recursos públicos. Sendo que a ANAF deveria ter ainda um papel importante na mediação entre freguesias e outras entidades, como a Associação de Municípios do Algarve e a CCDR Algarve, pergunto, como pensam fazer esta articulação, garantindo que as freguesias sejam ouvidas em matérias de planeamento regional, ordenamento do território e investimento público? Quais os projetos locais ligados à sustentabilidade ambiental, à preservação do património cultural e natural e à valorização das comunidades pescatórias e rurais? Com o turismo como principal motor económico da região, como pode a ANAFRE garantir uma gestão equilibrada entre o desenvolvimento económico e a preservação da entidade local? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os restantes membros da ANAFRE. Julgo que é consensual, que é desejável, recomendável até, que a maturidade do processo democrático nos conduza a alterações do modelo de funcionamento do Estado no que ao pendor centralista diz respeito. Pelo que a descentralização de competências é um dossiê francamente importante, até porque a realidade autárquica está coberta pelo princípio constitucional da subsidiariedade e a despesa dos governos subnacionais é muito baixa relativamente à despesa pública. Há uma prática essencial à melhoria e, obviamente, ao sucesso destes processos estruturantes, como é o caso deste da transferência de competências, coberto pela legislação quer de 2018, quer de 2019, que é, e enfatizo, a avaliação da sua aplicação e dos seus resultados. Em setembro do ano passado, 114 municípios não tinham ainda desenvolvido ou mesmo concretizado processos de descentralização de competências para as freguesias. E das 2.882 freguesias do continente, 1.130 não tinham sido cobertas pela descentralização. Importa, na entrada agora deste novo ano, saber o estado de arte e se houve, de facto, alterações destes números, como é que estamos? E era muito importante perceber qual é que é o parecer, a opinião, o parecer da ANAFRE sobre a realização, em 2026, de uma avaliação nacional, obviamente que a cargo do Governo com o vosso envolvimento, e que incida sobre os resultados objetivos que resultaram das descentralizações concretizadas nas freguesias, se houve reversões e as razões que justificaram essas reversões e, particularmente, a identificação do leque de motivos que inviabilizaram a concretização dos processos de descentralização nos municípios nas freguesias, aqueles que, obviamente, ainda não deram esse passo. É meu entendimento que, se isto não for feito, não estão criadas as condições para aprofundamentos subsequentes e, obviamente, consistentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer até ao momento os esclarecimentos prestados pela ANAFRE nesta audição. De certa forma, aludem bem ao que o relatório parecer foi transmitido como desfavorável. Fazer aqui um ponto que considero bastante importante relacionado com o interior, que está no parecer. Relacionado com as freguesias pequenas. É preciso apelar e recomendar ao Governo, e nesta sede de especialidade, que a coesão territorial passa por aí mesmo, pelas freguesias pequenas, atender às formas que se faça uma discriminação positiva. Quanto ao restante, o que importa aqui registar é que, efetivamente, a todos os presidentes de freguesia e a ANAFRE defende os interesses dos seus associados, a todos os presidentes de freguesia importa registar que só o segundo maior partido, o maior partido da oposição, que é o Chega, conseguirá defender, dentro deste parecer, os interesses dos presidentes de junta de freguesia. Porque quando o PS votou praticamente a favor, desde 15 de outubro, ao declarar abster-se, não vai ter capacidade nem competência de auxiliar as juntas de freguesia. Portanto, nós registamos, porque o nosso voto foi contra, na generalidade e na especialidade registamos o vosso parecer e queremos declarar a todos os presidentes de junta de freguesia a proximidade com os portugueses, que nós faremos questão de defender também os interesses portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a ANAFRE e agradecer o serviço que as freguesias fazem em prol dos portugueses, um pouco por todo o país. De facto, nós estamos com uma necessidade de reforçar o financiamento das freguesias para sermos justos para com a sua missão e também para sermos justos para com os trabalhadores das freguesias. Ora, as freguesias têm muitos trabalhadores a receberem o salário mínimo nacional. E isso é sobretudo o caso no Conselho de Lisboa. Conselho esse que tem regras próprias em relação à descentralização e às competências que essas freguesias têm. Isso, aliás, está previsto no âmbito da Lei 56/2012. Ora, aquilo que nós podemos verificar é que, enquanto existem financiamento próprio para estas freguesias, não está previsto uma atualização do financiamento destas freguesias com base no aumento do salário mínimo deste ano. Isso é diferente do que aconteceu em 2024. Em 2024, num orçamento feito pelo Partido Socialista, esteve previsto a atualização do referencial, que já datava de 2015, de 505 € para 821 € e isso permitiu às freguesias deixarem de ser estranguladas pelo aumento do valor do salário mínimo nacional. É necessário, Sr. Presidente, que este referencial seja de novo atualizado. E é nesse sentido que gostávamos de perguntar à ANAFRE se nos vossos contactos com o Governo existe algum sinal de como é que este financiamento das freguesias do município de Lisboa vai ser atualizado para que elas não sintam justamente essa pressão, nomeadamente no âmbito dos mecanismos de atualização previstos na Lei 56/2012 e como é que prevê que a compensação financeira, no fundo, de onde é que vem o dinheiro para se fazer justamente essa correção no financiamento das freguesias de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar as inscrições dos Srs. Deputados desta ronda, a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAFRE e respectiva comitiva. Obrigado pelo vosso parecer e pelos esclarecimentos que já nos deram aqui e que vão dar. Eu ia-me focar sobre as freguesias do interior do país, que já aqui foi falado, e são muitas vezes o único contacto que os cidadãos têm durante toda a vida com o Estado. O único contacto que têm com o Estado é com a freguesia. E aquela ideia que acabamos por ter é que a freguesia, com algumas competências que foi aceitando, sendo é os Correios, é a loja do cidadão, aquilo parece a mercearia da Dona Maria, que é tem tudo, mas não tem o lucro da Dona Maria. Foram aceitando as competências e tiveram a respectiva retorno financeiro que deviam ter daquelas competências. E eu já o ano passado fiz esta referência, mas acho que nunca é demais fazer. Eu vou dar o exemplo de uma freguesia que é do interior do país, mas que é muito populosa, que é a freguesia onde eu habito, que é a freguesia de Castelo Branco, que tem cerca de 32 mil eleitores. Tem um orçamento de 800 mil euros. São Domingos de Benfica, aqui ao lado, tem os mesmos 32 mil eleitores. O território de São Domingos de Benfica é só 4% do território de Castelo Branco. Eu friso, é 4% do território de Castelo Branco. Tem um orçamento de cerca de 8 milhões de euros. Vão-me dizer que tem outras competências, que tem... Agora, para o cidadão comum, como é que nós chegámos a este ponto? É esta questão. É como é que nós deixámos chegar a este ponto de haver freguesias no interior que têm um orçamento tão parco. Eu até costumo dizer que um condomínio consegue ter mais poder do que uma junta de freguesia. Consegue se endividar, consegue fazer uma gestão, consegue fazer investimentos, consegue fazer, não tem o problema da questão do IVA, e as freguesias não. E a minha questão é mesmo, será que estas políticas foram seguidas tanto pelo PS como pelo PSD, são as políticas que nós devemos seguir para resolver os problemas das freguesias e dar a autonomia e o poder que elas deviam ter? Ou será que temos de ter uma ideia, como o Chega tem, uma ideia de dar mais poder às freguesias, mais autonomia ao poder local, para realmente satisfazer as necessidades das populações? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAF, dispõe de agora de até 20 minutos para responder às questões formuladas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia voltar, portanto, a iniciar esta segunda ronda e falando uma vez mais para a Sra. Deputada Catarina Moura. Eu percebi o que disse sobre a inclusão das freguesias no mapa 13. Eu percebi, não está neste momento, mas vai estar, vai ser atualizado. Eu espero. Exatamente. Portanto, é um passo que se dá para normalizar mais uma situação do processo de desagregação. Esperando nós que sejam ultrapassadas todas estas situações de algum constrangimento existente, mas que nós temos confiança que se possam clarificar. A outra questão tem a ver com a distribuição do adicional. E foi efetivamente com contributos da ANAFRE, isso foi, com o Governo, que este ano se conseguiu que esse ajuste, vamos lá, fosse consubstanciado naquilo que é a proposta do orçamento. Porque o ano passado houve alguma confusão com as freguesias, do modo como foi redistribuído o valor dos 70-30 e depois tinha mais umas outras situações relacionadas com crescimento, com também de distribuição de efetivo excedente. Havia ali uma outra situação que fez com que, vamos lá, essa distribuição não fosse justa. Este ano a questão é diferente e nós pensamos que será mais justiça esta divisão de 70-30 pelas freguesias. Chamadas freguesias do interior, de menor dimensão, existentes no país. Para a resposta ao Sr. Deputado Bruno Nunes, o Luís Newton vai responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. dar nota em primeiro lugar, cumprimentar o senhor...
Peço desculpa, senhor Presidente.
A palavra, Sr. Presidente. Estávamos a querer céleres no processo. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, a intervenção do senhor Deputado, que cria a oportunidade para esclarecer algo que, em muitas circunstâncias, tem transformado um pouco no mito. E, portanto, com todo o respeito, senhor Deputado, de facto, já partilhámos sala de audiências e de plenário e debate nesta casa, dar-lhe nota de que não é verdade o que eu disse. O que eu disse é verdade. Não existe nenhuma disposição legal relativamente à qual os presidentes de junta tenham previsto na lei a oposição direta a qualquer emissão de atestados de residência. Existem, inclusivamente, vários parceiros que atribuem, no âmbito da CCDR, vários parceiros que atribuem a possibilidade dele ser feito noutra dimensão, que é a dimensão do CPA. E por isso eu tive o cuidado de dizer aqui, e reafirmo, não, na lei não há nada que diretamente sustente essa intervenção dos presidentes de junta, ponto 1. Ponto 2, alguns presidentes de junta, como eu aqui disse também, têm feito um registro dessas situações onde as moradas ultrapassam em número aquilo que é o aceitável e o identificável, e a partir daí, através da utilização dos procedimentos previstos no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, fazem oposição à emissão desse atestado. Mas aí quero-lhe dar nota do seguinte, senhor Deputado. Isso acontece em juntas de freguesia que têm estruturas jurídicas robustas para suportarem depois o consequente processo de oposição ou de contestação de quem também solicita a emissão do próprio atestado. Facto que a maior parte das juntas de freguesia não tem. E, portanto, de forma clara e taxativa, não há nenhuma disposição legal direta na legislação que diga o Presidente de Junta, mediante determinada circunstância, pode não passar o atestado. Aliás, os próprios parceiros da CCDR dizem-no que, no âmbito da lei, ele está obrigado a passá-lo. Portanto, eu queria deixar isso muito claro para que não houvesse dúvidas sobre essa matéria. E, por fim, dizer-lhe o seguinte. A única dimensão onde, muitas vezes, a legislação se procura ancorar, legislação essa que é usada depois no âmbito do próprio CPA pelas juntas de freguesia que se dedicam à rejeição com robustos gabinetes jurídicos, é que no âmbito do Decreto-Lei 135-99, no seu artigo 34º, diz há dois pontos importantes. O primeiro é de que não está, no ponto 3, não está sujeito à forma especial a produção de qualquer das provas referidas. Portanto, dizer que é residente naquela área não está referente a qualquer prova especial. E depois o ponto 4 diz algo muito importante, que é a base de tudo o resto. Diz, as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal. Significa isto o quê? Significa que depois, em matéria de confronto de contencioso jurídico por resultado de uma oposição de uma junta de freguesia, pode, sobre as testemunhas, vir a incorrer o crime de falsas declarações. Portanto, de forma muito taxativa, Sr. Deputado, dar-lhe esta nota. Muito obrigado.
Para prosseguir, dou a palavra ao Sr. Presidente.
O ponto de ordem à mesa, por favor.
Estamos no meio da intervenção, o ponto de ordem à mesa é no final.
Então, facilmente, o ponto de ordem à mesa sobrepõe-se a qualquer figura regimental e é durante a intervenção. Assim acontece diariamente nesta Assembleia da República. Creio que estamos todos no mesmo plenário, onde costuma isto acontecer. Se quiser, faça interpelação.
Tem a palavra. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é necessário 2 minutos. Eu pedi apenas a distribuição dos serviços da ANAFRE, porque creio que pode, de facto, ser proveitoso para futuros procedimentos, que a recusa tácita pode, de facto, ser feita. Não é necessário recorrer apenas aos artigos que disse, mas eu peço que seja distribuído dentro do Código de Processo Administrativo o artigo 9º, 13º, 152, 164. Para além disso, aquilo que acabou por argumentar em relação à 135-99 é contraposto pela hierarquia da lei, de acordo com o Código de Processo Penal, onde a falsificação de documentos ou falsas declarações também está prevista na 256. E, portanto, todas estas ferramentas legais devem ser distribuídas.
Vamos desculpar, mas já não está a fazer uma interpelação à mesa, está a fazer uma intervenção. E o seu tempo de intervenção já terminou, portanto, agradeço.
Sr. Presidente, Sr. Presidente disse que tinha 2 minutos, entretanto retirou os 2 minutos.
Não, não retiro, o senhor é que está a afastar do tema.
Não,
a partir do momento que se afasta do tema, eu tenho que lhe retirar a palavra, porque se é uma interpelação à mesa, é dirigida à mesa.
Estou a pedir distribuição de documentos? Ouviu bem, foi a distribição de documentos.
Não é distribuição nenhuma de audição. O senhor deputado envia os documentos, serão distribuídos. Agora não tenho, é que referir o que é que estão nos documentos, senão está a fazer uma intervenção, e isso não, e isso já teve o seu tempo de a fazer, e agora é o período de dar resposta.
Presidente,
o senhor tem que respeitar isso.
Sr. Presidente, deu 2 minutos, retirou os 2 minutos, continua a gerir os trabalhos com toda a sua sapiência, creio que precisa de ler um pouco mais o regimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para prosseguir a palavra,
só acrescentar isso sobre esta matéria, eu, se fizerem,
Vice-Presidente, vai continuar a sua resposta, por isso eu só pedir aos serviços que continuem a contar o tempo. Muito obrigado.
Se recuar na minha intervenção, vão ouvir-me dizer exatamente que é o CPA que permite e não uma disposição específica no âmbito da lei relativamente aos atestados. Portanto, essa matéria é uma matéria que resulta da oportunidade das juntas de freguesia com gabinetes jurídicos robustos, e posso lhe dizer que eu conheço juntas de freguesia que o fazem, a começar pela aquela que eu tenho o privilégio de presidir. Mas isso é feito. O problema não é esse, o problema é que não há disposição direta legal na lei que o proíbe, que permita fazer, a não ser entrar em contencioso. É isto que eu quis dizer, aliás, é isto que eu disse, não quis dizer, é isto que eu disse de forma taxativa. Por fim, dar nota, falar já sobre a questão das freguesias de Lisboa?
Isso vai para o... Para prosseguir, dou a palavra ao Sr. Presidente da ANAF.
Bruno. Respondendo ao Sr. Deputado Jorge Botelho, que é saúde também. É verdade que este parecer desfavorável vem também naquilo que foram os nossos outros pareceres favoráveis anteriormente, e lembro que foram mais 2, que a ANAF considerou ter que emitir no seu parecer. Agradecer as suas palavras, o trabalho meritório que a ANAF executa em favor das suas associadas, e dizer-lhe que, claro que nos preocupa, e quando falam que pistas para o caminho futuro, preocupa-nos, mas as pistas estão todas elas na nossa proposta de orçamento sobre o parecer que enviámos para o Orçamento de Estado. E posso dizer que são pistas que facilmente se reconhece que conduzirão àquilo que nós queremos, são as receitas melhoradas. O IMI urbano uma dessas situações. O caso do IVA é exatamente outra situação. Nós temos freguesias, como há bocadinho disse, que pagam mais de IVA do que recebem do Fundo de Financiamento de Freguesia, o que é completamente impensável. A atualização da lei das finanças locais, que por sua vez leva a que o Fundo de Financiamento tenha um crescimento que nós consideraremos na altura, com certeza, quem cá estiver vai considerar ser uma boa medida, porque... Se tem concretizado este crescimento há 3 anos a esta parte, se tem concretizado este crescimento, e as nossas propostas, já vos disse, e peço desculpa de voltar a afirmar, são exatamente as mesmas. É o crescimento de 2,5% para 3% e depois um crescimento de mais 0,5 ponto percentual durante 4 anos até atingir os 5%. E aí as freguesias poderão respirar de alívio e ter uma gestão autárquica com dimensão e com qualidade para servir os seus fregueses. Portanto, além desta receita acrescida do Fundo de Financiamento, também aquilo que se refere ao espaço cidadão. Porque numa freguesia, quem tem espaço cidadão tem a plena noção do que transfere para o Estado, para o IMT, para o INR, para muita entidade do Estado, e depois também tem noção daquilo que lhes faz chegar, que não chega sequer. Que não chega sequer para pagar os serviços, ou seja, pagar a internet, pagar a energia. Já estou a excluir os funcionários, porque para esses vale zero mesmo, não temos hipótese nenhuma de buscar nada aos funcionários que temos agregados àquele instrumento, que é um equipamento muito bom ao serviço da população, mas que precisa urgentemente de ter da parte do Governo uma atenção especial. Posso continuar? Sr. Deputado Miguel Rangel, fala o Jorge Amador, porque tinha pedido, vai responder o Jorge Amador.
Sr. Deputado, na linha daquilo que já conversámos há pouco, dizer o seguinte: a experiência que Portugal tem relativamente ao poder local democrático e ao primeiro patamar desse poder local que se chama freguesia é única na Europa e deve ser muito valorizada. Aquilo que eu disse há pouco, e sublinho, é que para o exercício das funções deste poder tão único na União Europeia e na Europa, ele deve ser valorizado e deve ser acrescentado com uma mais-valia que se chama meios. Deve ser acrescentado com uma mais-valia que se chama diversidade, que já hoje foi aqui muito referida. As freguesias não são todas iguais. Nós temos freguesias, cerca de 50% tem menos de 1.500 eleitores, depois temos as outras, que têm mais, até aos 60 e não sei quantos mil. São muito maiores que a maior parte dos municípios portugueses. A grande verdade é que depois isto não é tudo igual, porque os municípios comem tudo e as freguesias comem muito pouco. Têm muito pouco. E é preciso valorizar este patamar. Valorizando, criando condições efetivas. Aquilo que estamos a dizer sobre o Orçamento de Estado, nenhuma crítica especial. É dizer assim, nós para defendermos e valorizarmos as freguesias portuguesas, precisamos de condições que hoje o Estado português não só não dá, como retira com coisas como estas que o Presidente da ANAFRA acabou de falar, que se chama Espaço Cidadão. A minha freguesia, repare bem, teve uma receita do Espaço Cidadão de cerca de 3 mil euros. E nós recebemos, no Orçamento da Junta, o ano todo, 89 euros. O resto foi para o Ministério da Justiça e para o IMT. Acham isto normal? Eles comem tudo. E nós ficamos a ver o dinheiro ir para os Ministérios.
Para prosseguir a palavra, o Sr. Presidente da ANAF.
Para indicar o Jorge Amador para responder ao Sr. Alfredo Maia. Se
o Sr. Vice-Presidente podia ter continuado. Tem palavra.
Caro Alfredo Maia, sobre as questões que colocou do Espaço Cidadão, acabei de responder há pouco até ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Portanto, não há dúvida nenhuma que é preciso melhorar, mas acima de tudo é preciso que este Parlamento faça o seu trabalho. Porque este Parlamento aprovou por duas vezes o aumento dos valores a destinar às freguesias e o Governo não está a cumprir. Quem tem que fiscalizar o Governo é o Parlamento. Sobre a questão do endividamento, bom, esta aqui merece um bocadinho mais de atenção. Ponto número um. Aquilo que existe previsto na lei relativamente ao endividamento nas freguesias é de todo, penso eu, impensável. Pensar sequer que o endividamento pode ser para um ano económico é um absurdo. Porquê que é um absurdo? Porque nós começamos com a aprovação do orçamento em dezembro. Iniciamos o ano económico em janeiro. Vamos à banca solicitar 3 propostas. Decidimos até abril uma Assembleia de Freguesia. Entra em vigor o pagamento, seja para o que for, o destino é por freguesia que é resolvido. Quando chegamos a dezembro, isto tem que estar sanado, tem que estar resolvido, tem que estar pago. Isto é impensável. Portanto, o que nós defendemos é o alargamento por mandato e não um alargamento simples, como está aqui na lei do orçamento, que é o ano económico. Isso não pode ser. Portanto, isso não ajuda em nada as freguesias portuguesas.
Continua com o Ricardo Moreira de Chega, sobre as freguesias algarvias.
Sobre as freguesias algarvias, Sr. Deputado, a boa notícia é que, se estiver disponível no dia 13, pode participar na ação de formação da ANAF na localidade, na freguesia da Quarteira. Os temas são muito alargados. Para este início de mandato, o objetivo é ajudar os novos presidentes juntos, os novos secretários, os vogais e os tesoureiros, desde as competências das freguesias, às questões, obviamente, do funcionamento dos órgãos, que para nós são muito importantes, o regime de impedimentos e incompatibilidades, e uma questão que para nós é fundamental. Nós, nas nossas ações de formação, da qual eu sou responsável na ANAFRE, nós colocamos sempre as orientações do Tribunal de Contas, porque pensamos que elas são muito importantes para evitar males maiores no futuro.
Dou a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE.
Sr. Deputado Eurídice Pereira, muito obrigado pelas questões que colocou. E sobre o processo de centralização de competências dos municípios para freguesias, terei que dizer o seguinte. Até meados do ano 2025, encontrávamos cerca de 1.850 freguesias com o processo desenvolvido, englobando cerca de 160 municípios, com um montante de 182 milhões de euros. O que acontece agora nesta previsão, vamos lá, do Orçamento de Estado, é que retiraram-se daqui algumas freguesias com autos de transferências competentes já assinados com os municípios e também esses municípios, devido também à desagregação. No entanto, eu queria lhe dizer que a ANAF tem acompanhado este processo com muita atenção e temos mesmo desenvolvido muitos esforços para que os municípios que no início estavam muito relutantes em aceder a este programa, vamos lá, o fizessem. No entanto, em 2019, quando a DGAL solicitou às freguesias a informação se estavam ou não disponíveis para efetivar estas novas competências, ou para desenvolver estas novas competências, só cerca de 1950 freguesias é que informaram que estavam disponíveis para realizar as novas competências. Isso leva a que, neste momento, ou em meados de 2025, havia cerca de 1850 freguesias já com o auto de transferência assinado, o que leva a crer que estaríamos num limiar de cerca de 150 freguesias, no máximo, para efetuar os seus auto de transferência de competências e englobando também poucos municípios. O processo desenvolveu-se com algumas dificuldades no início, mas no final estava a correr bastante bem. É uma situação que nos leva a estar atentos, porque com este processo de agregação e com certeza as negociações que irão existir entre as novas freguesias e os municípios, que são os mesmos, vai com certeza a permitir que este número que agora falou, de 114 municípios, vai com certeza voltar a subir e aproximar-se dos 160 ou 170 que estava. Muito obrigado pelas suas questões. Eu posso seguir. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, agradecer também a sua intervenção e fê-lo aqui também envolvendo aquilo que para nós é muito importante, que é o apoio que a ANAFRE e também que o Governo tem que dar às freguesias do interior. E é verdade aquilo que diz quando afirma que não há dúvida que estas freguesias do interior são exatamente o único elo de ligação que as liga ao Estado Central, que as liga a outras entidades. Este processo tem sido ajudado, não digo que não, com a distribuição do excedente por estas freguesias, permitiu-lhes também, de algum modo, poder desenvolver uma gestão autárquica melhorada nestes últimos anos, e isso permitiu, mas não é suficiente. É importante que o Governo tenha uma atenção muito especial para estas freguesias e as valências que lhe foram retiradas, estamos a falar de caixas multibanco, estamos a falar até da própria banca que pudesse existir uma sede e que foi também fechada, e também a colocação de espaço cidadão através de protocolos do Governo com as freguesias, eu acho que é importantíssimo para lhe poder reforçar a sua ligação ao mundo que existe também, ao país que existe, porque a maior parte delas não tem essa situação bem definida. O Luís Newton, para responder.
Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente, para prosseguir. Dispõe de ainda 2 minutos e 38.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve relativamente...
Já há tempo, 2 minutos e 37. Falta responder a 2. Deixa-me gastar um minuto.
Sim, relativamente à pergunta do Sr. Deputado Costa Matos, dar nota do seguinte. A Lei 56 de 2012 introduz uma diferenciação no modelo de gestão autárquica com um projeto piloto que é criado para as freguesias da cidade de Lisboa, naquilo que se pretende ser uma verdadeira acessão da capacitação das autarquias locais para uma melhor e mais adequada resposta às necessidades das comunidades que servem. Com a sua aplicação, veio-se a verificar ao longo dos anos que ela trazia uma limitação que não havia sido antecipada no momento da sua realização, que é o facto de, ao contrário de todas as outras freguesias do país que estão, que encontram nos 3Fs a capacidade de fazer o acerto financeiro por conta destes aumentos, e como aconteceu em anos anteriores, a 56 de 2012 não tem essa ferramenta de atualização anual prevista no âmbito dessa mesma necessidade. Razão pela qual importa corrigir em Orçamento de Estado essa não atualização e, sobretudo, preparar uma nova redação que permita que, a longo prazo, essa questão não esteja constantemente dependente, essa atualização não esteja constantemente dependente da Lei de Orçamento de Estado, porque os 3Fs para as freguesias de Lisboa não têm o impacto
em termos de atualização que tem para as demais, porque na realidade, nas freguesias de Lisboa, é a lei, são os valores estabelecidos na 56/2012 que determinam a capacidade de resposta das freguesias às atualizações de custos e ordenados. Muito obrigado.
Para terminar, dou a palavra ao Sr. Presidente da ANAF, dispõe de um minuto.
Sr. Deputado João Ribeiro, eu peço desculpa pelo tempo, fomos tentando aqui ajustar, mas não é fácil. Agradecer também a intervenção e, mais uma vez, falar nas freguesias do interior do país, que é muito importante para nós. São pequenas freguesias, é certo, mas freguesias essas que desempenham, como disse, o elo de ligação para com todo o país, vamos lá, o Estado Central. Fez aqui referência à freguesia de Castelbano, que conheço bem, há muitos anos, e que fala que tem um orçamento de 800 mil euros. Falou também na freguesia de Benfica, com menos área, com mais eleitores, é uma verdade, mas com menos área, está com mais eleitores, tem mais eleitores, mas com menos área. O problema também existe muito na área que se está a observar, uma freguesia que não é rural, mas é urbana em grande parte do seu território, mas também é muito rural em outra parte do seu território. E posso lhe dizer também que, no âmbito da agregação, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve freguesias ou uniões de freguesias criadas, e dou-lhe o caso de Cascais Estoril, que ficaram com 70 mil eleitores. Ok? E continuam com 70 mil eleitores. Aquilo que se observa na distribuição de verbas para municípios com 2 mil e 3 mil eleitores não é de modo nenhum aquilo que se observa para uma entidade como esta com 70 mil eleitores. Não, nem é, por exemplo, naquilo que ao Presidente de Junta é atribuído. Um Presidente de Junta com 70 mil eleitores quase não tem tempo para respirar. Quase não tem tempo para respirar. Ao passo que um Presidente de Câmara, desculpem que diga isto, com 2 mil eleitores, eu acho que tem muito tempo para respirar. Mas aquilo que nos é mais caro é o financiamento para nestas situações. Tenho em conta que os problemas que Castelo Branco atravessa com os eleitores que são cerca de 20 mil, 22 mil, é muito superior àquilo que atravessa Benfica devido à redução do seu território em relação a Castelo Branco. Nós temos propostas para isto no âmbito das finanças locais, abrangendo desde o Estatuto de Eleito Local até também a dimensão de cada uma das freguesias. E vamos apresentá-las, já apresentámos pela primeira vez, e iremos apresentá-las novamente assim que sejamos consultados para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos esta reunião. Agradecer ao Sr. Presidente da ANAFR e ao Sr. Jorge Boloso e aos seus vice-presidentes Jorge Amador e Luís Newton. Agradecer também às senhoras e senhores deputados. Está encerrada a sessão. Obrigado.